Você está ouvindo 7 pontos.
De volta com 7 pontos. Se a conversa não para, acho que vamos ficar aqui até as 5 da tarde.
2 horas é pouco.
Porque há muito assunto para falar. Eu vou deixar aqui o finalzinho, o último bloco, para contar mais histórias do terreiro, histórias da Umbanda.
As pérolas,
sempre tem, que são lindas. Mas agora, a gente estava falando aqui sobre a questão do preconceito, sobre a questão de como é importante você ter um terreiro legalizado, para você estar protegido pela lei, né? E com relação a colocar a sua guia para fora. E a gente comentou aqui que algumas pessoas sofrem mesmo preconceito no seu trabalho por serem umbandistas. Mas isto é preconceito. Existe uma lei que protege contra preconceito também, né, Leila?
Sim, o preconceito religioso como preconceito racial é crime, né? Então a gente precisa se amparar nessa legislação, como eu estava comentando no intervalo com você. Que você falou da menina que trabalhava no hospital e ficava com medo de ser mandada embora, né? Eu já vi ações de reversão, né? Quando você é mandada embora, ou de indenização, se não for uma justa causa, por exemplo, né? Aonde você vai ser indenizado, se você, obviamente, conseguir comprovar.
É, o problema é comprovar, né?
Não, mas isso a gente consegue comprovar com prova, né? A gente consegue com testemunha, perdão. A gente consegue fazer, levar uma testemunha que comprove isso. E pelos fatos, assim, fica muito claro. Em que pese, assim, você não é obrigado a manter um funcionário. Você pode mandá-lo embora, né? Se tem injusta causa. Só que, obviamente, quando isso fica claro que é por motivo religioso, por um preconceito religioso, isso é indenizável. Então, é isso que a gente precisa. Essa importância da divulgação. Essa importância da informação. Nossa principal arma, nosso principal meio, né? Eu, como filha de algum, sempre acho que a gente tem que estar armado. E nossa arma é
Tamo
a informação.
Tamo junto, já pegamos espada e vamos abrindo o caminho.
E a gente está armado da informação e do conhecimento.
Sim,
porque
exatamente.
Quanto mais a gente puder divulgar sobre o que nós estamos falando de Umbanda, nós estamos falando de respeito. Respeite a minha fé, respeite o meu axé, porque isso não é um favor, né?
Exatamente. E é por isso que eu falo aqui, gente, que assim, procurem lugares, comércio, que sejam umbandistas e que apoiem a causa.
Muito legal, né? Eu falo sobre isso também. Nossa Umbanda Money.
Exatamente.
Né?
Gente,
apoie seu irmão que é umbandista e que você precisa comprar uma roupa, compra do irmão que é umbandista.
Faça,
né? Apoie.
Mesmo que não seja uma casa de Umbanda, né? Claro, na casa de Umbanda a gente vai, porque é lá que a gente compra as nossas pembas, as nossas velas, né? É necessário. Mas assim, você sabe que aquele restaurante ali da esquina que vende marmita, ele é um bandista, vá comprar a marmita dele, sabe?
Dê preferência pra lojinha do terreiro também, porque você tá ajudando, incentivando o teu terreiro com isso.
Tudo,
né?
A cantina vai fazer seu lanchinho, faz lá. Vai comprar vela, compra lá.
E não pensar que o pai de santo não vai gostar, né? Por favor, gente, vamos se unir. Não existe mais espaço pra isso.
Isso é outra coisa.
Não existe.
Não existe concorrência entre casas, entendeu?
Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente precisa dessa. A gente vai ter força com a união.
Exatamente. Então, assim, agora eu posso falar, porque não estamos em momento de eleição, né? Não pode. Mas, assim, pelos candidatos umbandistas, ótimo. Primeiro, claro, veja se ela, porque não é só porque a pessoa umbandista, ela é 100%. Não.
Ou ela nem representa, né?
É. Infelizmente, tem católico que não é, tem evangélico que não é, tem umbandista que não é.
Sim.
Então, assim, veja se a pessoa realmente é uma pessoa idônea, se ela realmente trabalha em prol da religião. Vote nela. Sério, a gente precisa de representante umbandista nos poderes, na política, porque senão a gente não tem. Olha o que aconteceu, como mudaram as coisas com a imensa bancada evangélica que existe, né? No Senado,
porque a gente não tem essa cultura, a bancada evangélica simplesmente tomou conta, né?
Eles não estão errados.
Eles estão votando neles.
Eles estão votando neles e estão cuidando da religião deles e da parte deles. Está na hora de
e
nós cuidarmos.
E nós estamos fazendo o quê?
Da nossa. Exatamente. Então, tudo isso que você acha que é pouco, é muito. Você ir numa casa que ele é umbandista, você comprar na lojinha do seu terreiro, fazer o seu lanche lá, ajudar a cantina, você divulgar vídeo, trabalho, emprestar livro de Umbanda, sabe? Defender a sua religião nas redes sociais ou com seu amigo, porque tem muita gente que fala, ai, ele começou a falar, nem discutir. Não precisa discutir. Discutimos nós, que somos algum, né? Vai no Oxum.
Deixa fluir.
Vai no Oxum com amor, mas fala.
Sim, fala. Eu queria pegar um gancho aqui, né, pro dia, né, que a gente comemora hoje, referente a um... uma entrevista que eu assisti ontem de um indígena, ele pedindo, né, referente ao projeto do PL 490, uhum. Pedindo, né, a união, a ajuda das religiões que acreditam que zelam pelo seu antepassado, né, pelo seu ancestral, principalmente dessas terras.
Sim.
Gente, cadê vocês? E ele chorava, né, ele chorava, assim, nós estamos aqui. Os nossos penachos estão em pagelança dentro do terreiro.
Sim.
Eles estão com vocês. Nós estamos em oração, né? Emanando luz, força, né?
Que seríamos
discernimento
de nós, sem os nossos caboclos.
Não é verdade? Então, ele falou assim, cadê vocês? Eu falei assim, eu tô aqui.
É.
Né? Então já, né, me desloquei pro terreiro, fiz uma oração, pedi por todos os caboclos, gente, vamos ajudar e deixar aqui, né, a minha gratidão a todos que me antecederam. Todos.
Sim.
Todos. Desta, de outras, de várias, né, reencarnações. Né, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata. Muito grata por todos que me antecederam. Todos. Todos.
É maravilhoso você falar isso, mãe, porque assim, quando é que você está sendo um bandista e você está promovendo a sua fé e você está,
deixando um irmão desse, ele está pedindo socorro.
Os povos originários que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu.
Você não é um bandista só quando você está ou ali tomando um passe, né, na assistência, ou quando você está na gira.
Não,
você é um bandista quando você defende as causas, quando você defende, luta contra a intolerância, contra o preconceito, quando você defende a causa indígena. Tudo isso é a sua religião, tudo isso é o que os nossos guias esperam de nós, né?
Existem alguns filhos que ainda não recebem, né, a manifestação do espírito, né?
Uhum.
E eles falam assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não incorporo ainda. Eu falo sempre, queridos, é assim, você está aqui para um sorriso, para um abraço, para um aperto de mão.
Sim.
Para um desabafo.
Sim.
Você não está aqui só para a incorporação.
Uhum.
Porque tudo entra na caridade, no amor absoluto, né? Na fé verdadeira.
E não, todo mundo está fazendo o seu papel, né?
Sim,
se
perfeito.
Todo mundo, pensa numa gira, todo mundo incorporar. Quem é que vai atender o
perfeito.
Consulente? Quem vai ser o cambone? Quem vai dar orientação para quem está chegando na casa?
Exato.
Quem vai fazer o resto? Quem vai tocar tabaque? Quem vai cantar?
Quem vai na cantina vender o lanche que a gente vai precisar comer? Quem vai fazer o café que vai estar quentinho quando você sair? Quem vai ajudar a organizar, né?
Então, todos.
A importância de todo mundo que está lá. E não só a importância física, né?
Uhum.
Aquela importância daquela energia, né? Daquele movimento, do canto, da palma. Aquela vibração que gera, né? Para todos nós, né?
Exatamente. Bom, a gente tem um caminho longo, né? Pela frente. Porque se a gente parar para pensar, a Umbanda é uma religião muito nova. Né? A gente está falando aqui de tudo que o catolicismo tem e que os evangélicos têm, mas eles estão há muito mais tempo nessa luta e também sofreram preconceito, né? Também tiveram seus momentos
recém
de luta.
Recém-anunciada, né?
É, exatamente.
Uhum.
É.
Recém-anunciada, porque para mim é milenário.
Para mim? Estão falando de Atlântida?
Desde o primeiro brado, o trovão, enfim,
ótimo,
isso acontece.
Então tá,
né?
Eu também acho.
Isso acontece Umbanda.
É, tá, mas certo. Assim, que se institucionalizou, que o caboclo chegou e falou, olha...
Teve uma anunciação, né?
Sim, a partir de agora existe uma religião, uhum. né? E vai funcionar assim, e começou a organizar, porque a formação da Umbanda lá em cima já existia há muito tempo, né?
Exato.
Mas quando falou, então tá, agora nós vamos trabalhar aqui embaixo, é nova. Mas a gente, embora nova, cresceu muito rápido e ela é muito forte.
Muitos adeptos, né?
Então a gente precisa fazer a coisa fluir, precisa começar a fazer andar, precisa se unir, pais de santos juntos, filhos juntos, porque é só assim que a gente vai conquistar o nosso espaço.
O seu Chico Mineiro, que é o nosso pai na linha dos boiadeiros, ele fala assim, quanto mais humilde, mais sincero o bom dia.
Uhum.
Né? Então, poxa, humildade, generosidade, solidariedade, é o momento da compaixão.
Uhum.
Né? Vamos nos dar as mãos, vamos fazer um pelos outros. Eu não posso, mas eu tenho. Né?
Isso.
Sim.
E a gente, quando a gente estava falando de ser o exemplo, né?
Sim.
Sei, seu vizinho preconceituoso não te dá bom dia assim mesmo.
Pro curitibano, um pouco complicados. Né? Já ouvi vários testemunhos disso. Né?
Você passa olhando pra pessoa, ela vem olhando pra você quando tá do lado, abaixa a cabeça, só pra não dar bom dia. Tem
gente.
Isso. Tem. Aí, ó, mas fora o fato da gente ser curitibano, a gente tem que trabalhar nisso, né? Tem que Perfeito. Trabalhar nesse. Tá, nós estamos juntos, somos umbandistas, somos irmãos. Falar da nossa fé. É, se parar pra pensar quantos canais a gente tem que falam de catolicismo, que falam né, do evangelho, quantos canais de comunicação tem, quantos nós temos que falam da Umbanda? Eu acho que este programa é único em rádio aberta.
Por isso que nós reforçamos a gratidão, né, pela rádio.
É, e a gente trabalhar para que, para que todo mundo fale.
Sim.
Gente, empresta livro sobre a Umbanda, sugere um vídeo na internet de alguém que você sabe que é uma pessoa que fala da Umbanda sério, né? Divulgar cada vez mais, porque é isso que vai nos unir, que vai nos dar força. De novo, quando tiver eleição, vote em quem você sabe que é umbandista.
Uhum.
É, faça regularmente a sua casa para que você tenha força de...
Para que você exista também, né?
Para que você
A gente viu um relato muito triste de uma casa no norte do Brasil, onde foi fechado, né? Levava multa e a história começava dizendo que era por causa da música. Na verdade, no final da história você entendia que não era por causa da música.
Sim.
Era porque não existia um alvará, não existia um registro, não existia um CNPJ, né?
Uhum.
Então acho que a gente precisa também se unir, né, nesse movimento. Né? Exista, pra gente conseguir olhar, fazer um registro, fazer um levantamento, pra gente existir enquanto CNPJ, pra gente também existir nesse censo e nesse número,
porque aí as políticas públicas mudam.
Exato. Com certeza, como que a gente, né, vai exigir uma política pública se a gente não existe enquanto instituição religiosa? Então é esse caminho que a gente precisa, não só falar do assunto, não só fazer essa discussão.
Uhum.
E eu, enquanto feminista, também faço uma discussão política, votem em mulheres.
Sim.
Né? A importância de votar em mulheres, aqui assim. A gente entra nesse pitaco aí, né?
A gente tem muitas lutas, né?
Muitas, né?
Uhum.
A gente, né?
Muitas lutas.
A gente não nasce filha de algum. Tem motivo algum, né?
Uhum. Batalha, né? Na veia, né?
Tem muito. Eu quero contar do meu caminho de chegar aqui.
É, você chegou,
né,
na Umbanda, nós não perguntamos. Também foi nascida?
Não sou nascida, né? Sou de um berço católico kardecista,
uhum,
né? Temos todos esses ensinamentos aí, né? Eu sou, tenho primeira comunhão, crisma, todo esse caminho católico, né?
Uhum.
Mas a minha família sempre teve muito afeição, né, as religiões, né, tanto o kardecismo quanto a religião umbandista. Só que, como eu digo, né, falo pro meu amado pai que me acompanha, ele sempre foi muito aflorado isso, mas ele teve um pouco de preguiça, né, de fazer esse caminho. E eu, infelizmente, sofri de uma doença, né, de uma depressão suicida.
Nossa.
Né? E em razão de uma depressão suicida e intento suicida,
sim,
eu cheguei, né, fui socorrida, fui ajudada, né, e tive, né, além da depressão suicida, eu tive um quase coma, né, tive um coma que eu tive uma experiência quase morte, e numa experiência quase morte eu tive um encontro com o amado Exu.
Não!
Exu te chama,
gente,
né? Exu te chama.
Essas histórias de hoje, hein?
Olha só.
É, e nesse Incrível. Coma, nessa morte, né, que eu tava sendo, uhum, declarada morta aí pra minha família.
Isso está tudo no pé do morro.
No pé da serra.
Tudo lá, né?
O meu, a quem eu devoto muito amor e muita gratidão, né? O Sucesso da Lira, o Exu, que eu digo que eu tenho o prazer de acompanhar, de tê-lo em minha companhia, né? Ele falou, filha, volta que você tem que trabalhar, né? Não é hora de morrer, vamos voltar que nós temos que trabalhar e vai achar o caminho. E eu achei o caminho do Tum. Cheguei lá, né? Suicida, com esses intuitos suicidas, e fui socorrida, amparada, cuidada, né? Protegida, e entendi que o que eu preciso fazer na terra, preciso trabalhar, preciso ser advogada, preciso cuidar da minha família, preciso ser mãe, preciso ser esposa, mas eu preciso ser médium. É, eu preciso dedicar o meu tempo a isso. Eu preciso vir aqui, eu preciso ir toda segunda-feira lá fazer esse trabalho. E no leito de morte eu prometi ao Sucesso da Lira que enquanto eu vivesse aqui nessa terra, eu iria trabalhar, né, em prol, né, desse intento aí. E lá conheci uma preta velha maravilhosa chamada Vó Maria Redonda, a qual eu tenho a honra de podê-la trazê-la em trabalho, né? E fui socorrida por todas as entidades que lá trabalham, né? O Vô Joaquim, que é o pai Joaquim, o preto velho que a mãe trabalha, né? Fizeram essa minha, com todas as outras entidades, porque eu não posso ficar nominando, porque eu vou faltar algum, depois eu vou ficar lá vindo na consciência, me pedindo desculpa, me perdoe,
se eu não falei,
né? E aí a gente foi socorrida num lugar maravilhoso, que eu sou muito suspeita em falar, mas quando a pandemia passar, vão lá conhecer.
Não,
né?
Eu
sou muito suspeita em contar isso, mas lá você tá num ambiente muito propício, do lado do rio, no pé da serra, onde você encontra o motivo. Eu encontrei lá, Márcia, o motivo de eu estar aqui. Né? Sabe assim, aquela tua viagem, assim, aquela depressão muito triste, assim, que você fica discutindo pra que serve isso? Por que essa vida? Pra quê? O que nós estamos fazendo aqui? Pagando boleto, acumulando dívida, pra quê? Sim. Acumulando patrimônio, o que nós estamos fazendo aqui? A troco de quê? Pra que serve, né? Qual que é o
importante? Quem nunca se perguntou isso, né?
Nessa tua discussão. E eu entendi pra quê. Eu entendi o que a gente veio fazer.
E foi isso que te contou. Sensacional. Tá na hora do nosso intervalo de novo. Tem certeza, André? André? Vamos lá, então. A gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.